É um bate-papo.
Joana, boa tarde. Hoje é dia 12 de maio de 2018. Nós estamos começando às 3h17 da tarde.
Boa tarde, Douglas.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bem. A Arneida está aqui também com a gente.
Estou aqui.
Né?
Uma coisa que a gente sempre pergunta é como você chegou à área da deficiência visual, né? Se por acaso você já foi pedagoga, era professora em algum lugar?
Olha, foi casualmente, né? A vida tem dessas coisas, né? Eu havia me afastado da biblioteca pública, né? E da regência no Godofredo Schneider.
Você é bibliotecária?
Eu sou bibliotecária.
Ah, sua formação é biblioteconomia, não pedagogia.
Eu sou bibliotecária e sou professor. Fui professora, né? Eu fiz minha formação. Ah. Fiz o PREMEI para trabalhar em escolas polivalentes, né? E depois do curso de... Depois fiz biblioteconomia. E depois do curso de biblioteconomia, eu fiz administração para trabalhar com ensino profissionalizante e peguei a licenciatura plena, tá? Eu sou licenciada, tenho licenciatura plena para trabalhar com nível médio nos cursos profissionalizantes, tá? Foi um curso dado pela UFES, pela Senafor, UFES, Escola Técnica, porque a Escola Técnica precisava profissionalizar todos os seus profissionais, ou licenciados, né? Certo. Dali, eu parti para o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, fui fazer um mestrado em administração de bibliotecas. E quando eu retornei, vocês sabem que a gente fica um pouco perdido, né? No vácuo. Eu até então, eu estava trabalhando no setor de obras raras. Já havia passado por todos os setores da biblioteca.
Da Biblioteca Estadual?
Da Biblioteca Estadual, do Espírito Santo. E quando eu voltei, eu vivenciando essa situação...
Que ano foi? Mais ou menos.
Isso foi em 1990, porque em 89 eu voltei e vim ainda para o Godofredo. É, 1990. Acho que foi... Foi em 89. Corrigindo, 89. Tá. Na biblioteca pública eu fiquei assim um pouco meio perdida e tal, sem coisa muito definida, e voltei para o setor de obras raras, mas passava sempre no setor Braille e via aquele serviço, né, com as professoras, mas eu percebia.
Das professoras, você lembra?
Estava lá.
Eu sei que Conceição passou por lá.
Era Conceição.
Antônia, né?
Antônia, era Conceição e Antônia.
Sim.
Tá? E eu via aquele setor assim, que a biblioteca não tinha uma interatividade. Era um serviço que pertencia à SEDU. Né? Tanto que pertencia à SEDU, porque os profissionais eram da SEDU.
Da SEDU.
Tá? E os recursos, tanto os recursos didáticos, poucos recursos didáticos,
materiais também,
né, eram da SEDU, porque foi uma transferência, né, de materiais e de profissionais para atuar na biblioteca, prestando, né, um serviço de apoio aos alunos com deficiências visuais. Aos alunos, não era aos usuários de uma maneira geral no estado do Espírito Santo. Tá, então eu sempre passando ali, vendo aquela situação e tal. Aí fui fazer um curso de capacitação na área da deficiência visual. E tão logo eu terminei esse
curso foi aquele lá de Goiabeira.
É.
Lá na UFES.
Não, foi lá em Goiabeira, lá no...
Em Goiabeira.
É, como é o nome daquele lugar ali que Goiabeira que dá curso para o Estado?
O CETAP?
Antigo CETAP.
É,
agora tem
o CETAP.
Foi lá que
o Pai República.
A escola,
República.
A escola do, do servidor, alguma coisa assim?
É, seria o Pai República.
Você foi da minha turma, não foi?
Não me recordo. Aí eu fiz esse curso. E tão logo eu terminei o curso, a Luzinete, né? Interviu e disse: Joana, nós vamos tentar te colocar na biblioteca pública. Você trabalha no Godofredo, como professora lá na escola Godofredo, na escola de segundo grau. Nós vamos tentar colocar você na biblioteca pública como professora de educação especial. Não era nem educação chamada, nem educação inclusiva. Professora de educação especial para atender os meninos, tal, tal. Com isso, eu saí do meu setor, aliás, espontaneamente, assim, ninguém me cobrou para voltar ou me localizar em lugar nenhum. Eu fiquei no setor Braille, conciliando as minhas duas funções. Porque até então, a biblioteca pública também não havia disponibilizado nenhum funcionário para trabalhar juntamente com os profissionais, né? Ou seja, os professores da SEDU lá nesse espaço de atendimento ao deficiente visual. E ali eu fui ficando. Fui ficando e fui me envolvendo e fui me envolvendo. Fiz a especialização na UFES e fui me aprimorando e fui estudando e lendo muito e participando de tudo que havia, dos eventos e interagindo com as instituições. Então, não só no Brasil, como a Fundação Dorina Novil, o Instituto Benjamin Constant, a Biblioteca Luiz de Bessa, o Setor Braille, a Biblioteca Luiz de Bessa, Minas Gerais. Aí já eu entrava em contato com a ONCE, eu já tinha uma interação muito grande com o Centro de Atendimento nos Estados Unidos. Eles me mandavam muito material. O Centro Cultural Pompidou, que também tem um atendimento de primeira linha, né, às pessoas com deficiência visual. E daí eu fui me desenvolvendo e me empolgando e participando cada vez mais. Daí me apaixonando por tudo aquilo que eu via e vivia, tá? E tentava melhorar as condições de vida daquelas criaturas através da educação e informação.
Ali quando você chegou então, era uma sala de recursos, ela funcionava...
Era uma sala de recursos, era uma sala de recursos, mas que a gente, que nós já chamávamos de setor Braille. Era uma sala de recursos que nós chamávamos de setor Braille, mas que não era um setor, do ponto de vista estrutural, não era um setor de fato vinculado à biblioteca pública. Era uma sala de recursos da Secretaria de Educação.
E como é que, quem chegava ali então, nesse setor?
Quem chegava ali, quem usava aquele espaço, eram alunos. E ali então tinha aquela política, né? O aluno que era atendido ali, ele não podia ser atendido, por exemplo, na sala de recurso de outro espaço, no CAP, por exemplo. Então ali você tinha um número de...
Mas naquela época já existia CAP?
Já. Depois que usou o CAP,
O CAP,
né?
Veio depois.
99.
Ah, foi
99.
O CAP veio depois.
Mas então, ali eram poucos os que estudavam, na bem da verdade, né?
Porque
eram poucos os que estudavam.
Naquela época, se for só interromper, a época que eu frequentei a biblioteca foi na época da Conceição e da Joana, que eu fazia o magistério.
Da Antônia,
o que acontecia? É que nós que fazíamos o segundo grau não tínhamos direito mais ao atendimento na escola. Porque era até a oitava série, só até a oitava série. Então, como a Giselda mesmo falava, depois era o se vira. Então a gente, o pessoal da biblioteca, né, apoiava a gente, abraçava quem queria estudar mesmo.
Ia para a biblioteca. E pessoas, eu acho que outros municípios do interior?
Não, a gente não tinha essa interatividade, não havia isso. Quem frequentava ali era a Neide, que é pioneira, a Neide. Everaldo, o Jair, ah, o Jerry Adriano, Jerry Adriane, Jerry, o sobrenome dele é?
Juan.
Jerry, eu acho que foi o primeiro, acho que nas minhas entrevistas deve ter aí que foi o primeiro. Jerry, Everalda, pois Arneide, o Jair, esses eram os que mais frequentavam ali, que já estavam num nível mais avançado, que era um nível médio, né? Uhum. Segundo grau, tá? Os outros, os demais, eram poucos ainda os que estudavam, né? Que faziam ensino fundamental.
E a maioria dos menores, ele tinha o professor itinerante que ia na escola.
Professor itinerante.
Você então, chegou a trabalhar como professor de educação especial na escola?
Não, não cheguei a trabalhar na escola. Eu conciliei na biblioteca pública. Fiquei como professor de educação especial na biblioteca pública mesmo. Um horário eu era professora, no outro horário eu era bibliotecária. Então, quer dizer, eu exerci as duas funções concomitantemente.
Que bom que você conseguiu num lugar
concomitantemente. Para mim foi muito bom, né? E foi uma experiência muito boa, porque eu já vi as coisas por um outro prisma que talvez minhas colegas não vissem. Eu vi a informação ali, ela fluindo, entendeu? E os meninos ainda muito limitados, e aquela luta também para o poder, esse é meu, esse é seu, esse é você que atende, esse é aquele que atende, e aquele não pode ir, porque... E eu dizia sempre para os colegas assim, eu estou na biblioteca pública e eu tenho que atender a todos que vêm à biblioteca pública, porque aqui a biblioteca é pública, e eu tenho que atender a todos que venham à biblioteca pública.
Então,
esse era o meu grande impasse então, junto.
Isso, você encarava aquele espaço como setor Braille da biblioteca, onde poderia vir.
Aberto
ao público.
Aberto ao público, um espaço aberto ao público.
Mas historicamente ali se constituiu como um espaço de sala de recursos. Para atender alunos. Do ensino médio.
Especificamente alunos.
Então, qual foi o momento e como é que foi esse momento de passagem? Vamos dizer assim.
Esse momento de passagem, eu acho que é de muita insistência, né? É de visão mesmo, sabe? É de visão, porque eu, além da minha formação de bibliotecária, eu tinha toda a formação pedagógica. Então eu via que aquilo ali era muito limitado, era um espaço limitado, você não podia se restringir apenas a estar orientando ou até mesmo fazendo, quando dava ajudar o menino a se letrar ali no alfabeto, né? Na alfabetização Braille, sabe? Só isso, fazer um exercício de escola ou uma prova até ali. Eu via que nós tínhamos que começar um trabalho mais amplo, que era o trabalho de leitura. A gente precisava muito, que os meninos precisassem começar a ler e a produzir. Tá? Então, esse foi o trabalho que eu fiz com o Giovanni. Além de alfabetizá-la dentro da biblioteca, introduzi-la no mundo da leitura. E daí ela partir para a produção de texto, começar também a escrever, sabe? A colocar os seus sentimentos para fora através da escrita. E nessa linha eu ia trabalhando com um, com o outro, incentivando a prática leitora com eles. E eu acho que isso era muito bom, eu via perfeitamente, eu vi o resultado. Que eles também iam se entusiasmando e já se despertando mais para o estudo. Porque era uma coisa tão, além de monótono, e aquela obrigação. E eu mostrava para eles que eles não precisavam ir ali por obrigação, eles tinham que ir por prazer. Além deles executar as tarefas escolares, que isso era no momento era o objetivo maior daquele espaço, enquanto sala de recursos, eles também tinham que ampliar o conhecimento deles, não ficarem limitados só àquele conhecimento que era transmitido na escola.
Uhum.
Tá. E daí nós.
E aí, que ano, que mais, em que época mais ou menos isso mudou? Assim, né? Ela virou um espaço de setor Braille mesmo, com acesso ao público, não somente alunos. Você lembra da época que. Você entra em 90, né? Ali que no...
Que Penha também trabalhou conosco muito tempo, né? Eu acho que é assim.
Você ouve as suas músicas?
Na década de 90, né? Eu creio que na década de 90, os fins de 1990, nos fins de 1990, então a gente já tinha essa visão muito mais abrangente, sabe? Esse espaço integrado à biblioteca, com a nova estrutura da biblioteca, ele passou a integrar a biblioteca, entendeu?
Nós de fato, ver, assim...
De fato. Nós vamos ver depois aqui os escritos, talvez nós achemos algumas coisas, entendeu?
Só um momentinho, deixa eu só
passou
interromper
integrar mesmo a biblioteca.
Dora, só um momentinho. É, porque eu já tive a experiência de ouvir e transcrever. Eu acho que vai ter dificuldade na transcrição por causa do rádio.
Porque vocês não falaram, gente.
Agora que eu me liguei, Douglas.
Entendeu? Mas a gente pode até começar tudo de novo.
Não.
É difícil,
nossa. Eu vou transcrever aquelas atas lá do Braille, eu vejo por causa do barulho.
Ouvi, Douglas.
Não, calma aí.
Tem televisão, rádio, dificulta.
É, não, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque... Eu não sei se isso foi concomitante, assim, com a criação do CAP. Porque aí o CAP, em 99, né?
99.
O CAP se torna sala de recurso, uhum. E aí os alunos são atendidos no CAP, e ali passa então, a ser um setor, uma biblioteca, né? Um setor público. De biblioteca.
É, realmente, eu acho que...
Mas eu acho que aí é que houve o esvaziamento da biblioteca. Porque hoje a biblioteca está muito carente de deficiente.
Não, mas não é aí que houve esvaziamento, não. Foi muito pelo contrário. Quando criou-se o CAP, não houve esvaziamento, não. Não houve esvaziamento, muito pelo contrário. E é mais porque, como é um espaço aberto ao público, eles não iam só para o CAP, eles iam para onde tinham recurso. E como na biblioteca se tornou um ponto de encontro, sem restrição, não tinha aquela coisa, aquelas proibições, aquelas coisas, que eles chegavam e iam conhecer o espaço. A primeira coisa que a gente fazia era apresentar o espaço da biblioteca como um todo, sabe? Você fazia todo um passeio dentro da biblioteca para eles conhecerem a biblioteca, conhecerem os funcionários, sabe? Tá? E daí então, ali passou a ser um ponto de encontro deles. Havia proibição. Restrição.
Quando ela se aposentou.
Não, mas isso aí já foi mais à frente. Isso aí é bem lá na frente, entendeu? Isso aí é bem lá na frente. Que lógico, os caras, um que queria encontrar com o namoradinho, né? Outro, tanto que teve casamento, teve tudo que só surgiu lá dentro.
Teve tudo ali.
Não é?
A biblioteca.
Não é? Então a biblioteca ali, ela foi fruto de. Deu muitos resultados, né? E, enfim, eu acho que com a criação do CAP, a gente sempre fala, há espaço para todo mundo. O CAP não esvaziou a biblioteca. Muito pelo contrário.
Então, como é que você vê esse trabalho depois que virou um setor urbano? Como é que você vê, assim, agora não é mais sala de recursos, agora é um setor urbano. Como que você, né, agora, olhando hoje, né? Como é que você vê aquele período, então, depois de final de 90? Assim, esse período que você ficou...
Foi um período, assim, de muito sucesso, porque foi muito difícil a gente conquistar o que se deixou lá quando eu encerrei a minha missão lá, né? Não foi fácil. Mas eu tinha o apoio muito grande dos usuários. Né? Eu tinha o apoio deles. E a gente não tomava nenhuma decisão se não fosse juntamente com eles. Tá? Sempre pedindo opinião. Porque ninguém sabe o que é melhor para eles do que o próprio deficiente visual, né? Quem sou eu para dizer o que é melhor para vocês? Vocês é que sabem o que é melhor para vocês. E aí veio a modernização da biblioteca. Com a modernização da biblioteca, vem também um espaço mais adequado, um espaço já climatizado. E nesse ínterim, nós já estávamos... já tínhamos participado do Inova, né, com o projeto, né, do nosso trabalho, Nós já havíamos, então, encaminhado um projeto para a Vale do Rio Doce e para a para Aracruz. E quando a Aracruz Celulose foi nos visitar, nós estávamos no Instituto Luiz Braille, porque durante o período que a biblioteca ficou em reforma, nós ficamos no Instituto Luiz Braille. O Estado alugou o Instituto Luiz Braille, tá, para que a biblioteca funcionasse lá durante o período da reforma.
Isso foi até 2007?
É, que foi 2011, né? 2011, que eu
sei. Foi 2007,
mais
ou menos.
Por aí, é. Por aí. Então, funcionou no Instituto Luiz Braille. E nisso eu já tinha encaminhado os projetos. O desejo era tão grande de melhorar aquele espaço em termos de tecnologia, de recursos de uma maneira geral, que a Vale foi lá. E o funcionário Aracruz. Então, o funcionário que foi lá, ele ficou tão encantado com o nosso entusiasmo, com tão pouco recurso, com tanta precariedade, que depois ele me mandou um e-mail até elogiando, que provavelmente eu tenho até esse e-mail aí, entendeu? O trabalho, o nosso empenho, a nossa educação, e os meninos fizeram toda uma demonstração. O rapaz da Vale não foi. A Vale foi na inauguração, só quando nós já tínhamos retornado para o espaço de origem da biblioteca. E também ele ficou encantado. Tanto o governador também.
Inauguração, né?
Na inauguração.
Muito boa essa experiência lá.
É, até eu estou falando com o pessoal do Fábio, o pessoal do ATEC, o pessoal do IFES também. A gente tem dois lugares pioneiros, assim, que são, no nosso estado, lugares de uma visita, que é a biblioteca do setor Braille e o SESC Glória. São os dois que nós temos hoje.
Certo.
Né? Temos tecnologia, a gente está montando a sala de recursos e eu acho que os equipamentos, vamos dizer assim, muitos são os que estão hoje lá no setor Braille. Você falou do apoio dos próprios usuários. E as famílias? Família, assim, certo? Você viu algum apoio?
O apoio da família que nós tivemos foi porque eu também tinha essa preocupação muito grande de conhecer a família, quer seja o pai, quer seja a mãe, entendeu? Porque às vezes aparecia um usuário deficiente visual e a gente não sabia qual era a origem, de onde ele vinha, quem era os familiares, quem era o pai, quem era a mãe, né, como que ele chegou ali. Sempre chegava através de um colega, porque um colega ia levando o outro, era uma corrente, um colega ia levando o outro. E de vez em quando eu conseguia trazer também um pai, uma mãe, um irmão, até porque eu tinha lá no meu âmago, no meu intuito, de às vezes mudar o comportamento desse pai ou dessa mãe, da maneira de tratar o seu filho, ou super protegendo, ou até vendo como o patinho feio ali na família. Como fosse o fardo da família.
Tá.
Esse aqui eu tenho que carregar pro resto da vida isso aqui. Então, quando eles chegavam lá, era muito interessante, gente. Isso era a coisa mais gratificante. Que eles viam os outros pares de seus filhos. Com uma independência, com uma fluência no falar e no agir ali dentro, eles ficavam assim, ó, abismados, porque viam como os filhos estavam tão tolhidos até da liberdade de crescer. E aí o que que eu fazia com o papai e com a mamãe? Mostrava tudo e tal, dali mandava pedir, papai, quer ficar um pouquinho na sala tal, lá na sala de revista, no setor de periódico, quer ir lá embaixo, pode ficar à vontade, você pode tomar água, pode ir no banheiro, pode caminhar pela biblioteca, isso aqui, o espaço é nosso. E eles muitas vezes faziam, ia lá ler um jornal e uma revista, até às vezes esquecia até do menino, ou ia ver um livro e tal, depois voltavam, e só se o senhor quiser também pegar um livrinho aqui, é gravado, você pode levar também, isso não tem problema não. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa e está ouvindo também. Ó, tem uns romances maravilhosos aqui, os meninos mesmo já indicavam também. Então havia essa participação, sabe? Eu puxava isso, sabe? Porque isso é muito importante no seu trabalho, Douglas. Você conhecer a família e envolvê-la também nesse trabalho. Muito importante. Porque aí ela deixa de ter aquilo como fosse o karma da vida dela. Isso que a palavra é essa, o karma da vida dela. Sendo o karma. É um karma que eu tenho, que eu vou morrer com isso, carregando isso nas costas. Então, aquilo é um alívio. E a primeira coisa que a gente orientava que os filhos tinham que fazer era a mobilidade. Para seu filho adquirir uma certa autonomia, ele tem que ter uma mobilidade independente. Então, nós encaminhávamos do professor, né, de orientação e mobilidade, geralmente era lá no CAP, né? Antes vinham até buscar na biblioteca, a Maria Fé, ela buscava na biblioteca, tá? E por fim, gente, era a Rosângela que ia lá, nós tínhamos uma interatividade, nós interagimos muito bem, depois a Penha, tá? Então, ó, tenho esse que chegou, tá? Aí elas davam a mobilidade, aí daqui a pouco eu já chegava e tal, e dali eles iam caminhando, e os pais iam vendo que os filhos iam se tornando mais independentes, né?
É, e por um acaso, você tinha apoio dos gestores?
É, essa que é a questão mais difícil. Eu acho que, assim, aquele apoio direto, sabe? Talvez até que a gente não tinha tantos recursos também, era a biblioteca como um todo, ela não tinha tanto recurso, entendeu? Mas era uma questão de visão, eu acho só de visão, de conceito, entendeu? Não era porque não quisesse, era devido mesmo à precariedade do apoio governamental, tá? Eu vejo por aí. Essa questão de percepção de que a pessoa com deficiência, ela tem potencial, ela é capaz, basta a gente dar oportunidade, que a partir daí, se ela tem oportunidade, se eu não ver você, se eu não ver a Neide, e se ela quiser também, ela pode decolar, tá? Tá? Tranquilamente. Então, talvez fosse esse conceito que as pessoas tinham de que a pessoa, né, com deficiência era uma pessoa quase que inválida, pessoa muito cego. O que é que o cego vai fazer? Estudar, não estudar, qual a diferença que faz? Era esse conceito, talvez fosse o conceito que se tivesse, né? Uhum. A gente não tinha essa visão ampla que tem, essa divulgação, né? Então, essa questão da acessibilidade, o boom da acessibilidade, né? E a gente foi começando a trabalhar e mostrando, né, que a sociedade, ela tem que ser acessível para todos e indiscriminadamente. Então, isso foi aos poucos, né?
E ao longo da sua trajetória na biblioteca, assim, a sua equipe, né? Além de você, a equipe, tinha mais gente, tinha, depois sumia. Como é que era essa questão da formação da equipe?
Essa formação de equipe era complicada, né? Porque o número de funcionários também era limitado, né? Cada setor tinha um bibliotecário, né? Era limitado. Só na época da Rita Maia, que teve um concurso que aumentou o número de bibliotecários, mas já foi também já para outro setor. Então, eu só tive um menino que trabalhou comigo, né? O Mazinho trabalhou um período comigo.
Tem estagiário, não? Não tinha?
Depois, a gente, com o decorrer do tempo, a gente foi conseguindo estagiário. Mas o estagiário é o seguinte, ele passava por todos os setores e fazia a hora dele lá. Entendeu? Ele fazia aquela carga horáriazinha dele, muito pequena, mas ele fazia lá no setor. Sabe? Então, a gente não tinha um... A princípio, nós não tínhamos um estagiário específico. Com o decorrer do tempo, nós passamos já no final, antes de eu eu encerrar minhas atividades, né? Aí nós já tínhamos um estagiário efetivo, estagiário de biblioteconomia efetivo no setor.
Mas enquanto técnico, esse período todo, assim, que depois que as professoras não trabalharam mais, né?
Ah, depois que as professoras não trabalharam mais.
Aí você ficou sozinha.
Aí eu fiquei sozinha.
Como técnica, assim?
Só como técnica. Fiquei como professora e como... Fiquei como professora e como técnica.
Não tinha outra, ou não tem, não sei, outra pessoa, bibliotecária especializada.
Não tinha. Outro bibliotecário especializado não tinha, como eu acho que
só
ainda não tem no estado
de efetiva, né?
Efetiva.
É mesmo contratado?
Não tinha.
Hoje
não, não
é
tinha.
Contratado que tem lá.
É,
a Marizânia é contratada.
Quem tá o Sandro?
Aí o Sandro, veja bem como é que o Sandro foi para lá. Eu percebi que o Sandro poderia ser melhor aproveitado. Ele chegava na Sedu, o Sandro estava ali, do lado de fora, a portaria ali, assim, muito ocioso.
Uhum.
Então eu conversei com a nossa diretora, que era a Rita Maia. E nós então nos empenhamos, ela se empenhou bastante e conseguimos levar o Sandro para lá. E nós fomos trabalhando, ensinando, treinando o Sandro e tal, tal, para trabalhar conosco ali. Porque eu achei que o lugar era dele, era ali.
Antes de você sair, ele já...
Antes de eu sair, ele já havia ficado lá, trabalhando lá, entendeu? Trabalhando lá. Porque eu temia muito até que o espaço viesse a ser fechado, entendeu? Então foi quando a gente, não, vamos puxar alguém para cá. Eu queria muito que a Beth estagiou 2 anos conosco.
Uhum.
Beth estagiou 2 anos, uhum. Sabe? Ela é da área de administração e fez um trabalho magnífico, magnífico. Ficou 2 anos conosco lá no Santo Brália. A Leizimara também, ainda no período da Penha, voltando atrás. A Leizimara foi nossa primeira estagiária de deficiente visual.
Não lembro.
Depois ela casou. Eu pouco tempo eu contei com ela, assim, só dona de casa, dentro de casa. O
que mais?
Agora você estava na biblioteca. Como é que você via? Como você viu a educação? Porque vinha lá estudantes também. Você também acompanhava. Como é que você via a educação das pessoas com deficiência nesse período que você...
Você quer dizer que a evolução deles?
Ou não, né? Não sei. Assim, como é que você via lá da biblioteca, alguém externo, vamos dizer assim, a sala de aula, as escolas, né? Mas que recebia alunos, como é que você via essa educação da década de 90, né?
A partir
do setor Braille, você entende?
Eu vi o seguinte, que a partir do momento que os alunos, né, da rede pública, rede particular, que passava a frequentar a biblioteca pública, o setor Braille da biblioteca pública, era uma coisa assim muito visível, o crescimento deles, não só do ponto de vista de conhecimento e de desempenho educacional, mas do seu crescimento, da sua evolução como um todo, como pessoa. Porque eu procurava trabalhar o todo daquele aluno. Como ele deveria se comportar em determinados ambientes? Como ele deveria se vestir, a questão de etiquetas? Se ele tivesse que ir num restaurante, eu não esqueço o dia que Daniel, eu fui com Daniel a um restaurante, a primeira vez a um self-service. E na cabeça dele, self-service era um prato. Ele não tinha noção do que era um self-service, que é o auto-servimento, que era um prato de comida, um tipo. Sabe? Então, a gente orientava, os orientávamos se fosse fazer uma entrevista, entendeu? Enfim, a gente via um progresso muito grande mesmo, na maneira daqueles meninos agirem. E mostrando para eles a importância e o valor do estudo. Sempre focando na importância e valor do estudo.
A Luciana que relata muito.
E aí, o que, que eu percebi? Que parece que era uma coisa assim, meio contagiante, entendeu? Uhum. Meio contagiante, porque um ia passando para o outro. O que não estava estudando, ia entrar na escola. O que não estava estudando, ele ia para a escola. Era muito interessante isso, sabe? Eu achava assim. Então eu percebi, era uma coisa muito visível.
Você acha que a escola ela não formava todo? Assim, ainda não forma, né?
Ou não, você acha eu que... posso julgar que a escola, eu sei que eu tinha essa preocupação de ser um agente transformador de mudanças, tá? De fato e de direito. Eu tinha isso dentro de mim.
Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu tenho discutido um pouco sobre a educação das pessoas com deficiência visual. Por que me pareça, ela tem como base a visão. Entende a contradição? A base ainda é a forma como o professor que enxerga,
como ele fosse debilóide,
educa a pessoa com deficiência visual. Assim, não é isso, assim. É, os referenciais. É um referencial visual.
Uhum.
Não é um referencial
potencial
da audição, do tato, do paladar, do sinestésico. E da visão que quem, né, o resíduo visual quem tem. Não, é de um. É a partir de quem enxerga. Sabe, assim, e aí eu não sei se a educação dessa pessoa com deficiência visual, ela é global, ela é integral, vamos dizer assim, né?
Por isso que você falou que a visão dele, a educação deles é a partir de quem enxerga, que quando eu ia escrever qualquer coisa, eu lia muitos textos e percebia muita besteira escrita, que não era a realidade de vocês. Por essa razão, tudo que eu escrevia, eu pedia que eles lessem. Vem cá, é isto mesmo? Você concorda com isso? É essa realidade que vocês vivem? Então, eu escrevia com base na vivência real. Porque eu lia muita coisa e via que era coisa de quem enxergava.
É isso.
Era só algo ali que estava escrito, mas dentro da concepção de quem enxergava.
Assim, você vê, por exemplo, um relato, eu tenho um livro que tem um relato interessante que ele compara, um relato de uma criança que descreve a paisagem de luz, da lua, da cor, da árvore, das coisas. E você vê um relato de uma pessoa do mesmo, da paisagem, mas falando do cheiro, do barulho do passarinho, do cheiro da terra molhada.
Que sentimento, que coisa profunda, hein?
Você entende?
Que coisa profunda.
A descrição primeira, a partir de quem enxerga. E a descrição segunda, a partir realmente do cego. Somos os dois cegos, né? Por isso que quando você me fala assim da educação do todo, isso me chama atenção. Porque eu não sei se a gente ainda faz uma educação totalizante da pessoa com deficiência visual.
Então eu percebi, focava muito isso, olha, veja bem, eu sempre dizia, né? Igual Helen Keller, a perda da visão não significa a perda da vida. Há belezas e encantos que não chegam pelos nervos ópticos, pelo nervo óptico. Então, você tem ouvido, você tem seu nariz, que é o olfato, você tem sua boca, você sentiu o paladar. Então, você tem todos esses recursos que muitas vezes nos passam tão despercebidos, que você pode usar, você tem mais recursos do que eu. Que eu vejo tanta coisa que passa até despercebida. Então, eu vou falar, vocês têm todas essas referências, né? Então, vocês usem tudo isso. Tem esse negócio que desenvolve mais audição, desenvolve mais isso. Isso, para mim, é meio mitológico, né?
Sim.
Desenvolve aquilo, desenvolve... Não! Você vai usar esses recursos, a sua atenção, a sua concentração, utilizando de todo esse potencial que você tem, que é a sua audição, que é o seu olfato, né? Que é o seu paladar, enfim. Você vai usando esse recurso.
E voltando lá um pouco, né, lá para a biblioteca, você fala do processo de modernização. Acho isso bem interessante. O processo de modernização, ele se fez num momento necessário.
Com certeza.
Mas como é que, como é que foi a conciliação, assim, ou a manutenção do Braille, assim, como é que foi esse processo?
Não, a bem da verdade, não, em manutenção, o setor, ele foi equipado da mesma forma, sim, que os demais setores foram. Sim. Com mobiliários, né, tudo moderno, em termos de cabines, né, tanto para o usuário, tanto para até os profissionais também, né, os como é que eu chamo? Eu esqueci. Tá. Estantes. E aí vem as tecnologias que nós já estávamos adquirindo através dos projetos, tá? Através do projeto. Então, não precisou equipar com maquinário, por exemplo, lupas, né, lupa eletrônica, computador, que nós já tínhamos adquirido tudo, ou estávamos dessa forma, de adquirindo os equipamentos e os programas. Tanto que nós adquirimos o JAWS, nós adquirimos o Magic, nós adquirimos...
NVDA.
Não sei depois.
Open Book.
Isso aí já foi depois. JAWS, Magic, Virtual Visio. Virtual Visio. E aí, assim, aí tem o DOSVOX, né, que é free, aí vem o NVDA, que é free depois, né?
Mas eu cheguei a conhecer o setor ainda só com os livros Braille.
Só com os livros Braille.
Você não conhece não depois?
E aí,
não, conheço, eu conheço depois, mas eu conheci ainda...
Ah, você pegou do início.
Aí embora o espaço...
Do setor Braille. Aí que eu tô falando assim, como é que foi essa transposição, assim? Porque eu tô falando isso querendo chegar em certo momento pra gente ter a questão da desbrailização.
Uhum. Embora o espaço, Douglas, seja bem pequeno, bem restrito. Isso eu deixei bem frisado. A gente queria um espaço bem maior. Porque a bem da verdade, posso falar a verdade? O setor Braille é uma biblioteca dentro da biblioteca pública. Por quê? Ela tem, primeiro vem, usuários distintos, né? Vem um acervo distinto. Hoje nem tanto com a parte de áudio, porque os outros setores evidente, também, né, têm áudio, mas antes não tinham.
Mas é áudio, não quer dizer que seja acessível também, né?
Antes não tinha áudio e nós já estávamos formando um acervo.
O Fábio falou
em áudio.
Que chegou uma empresa para vender e-book, mas diz assim, não é acessível a leitor de tela. Aí falou assim, então não compra.
Então não serve. Então, quer dizer. As coisas foram gradativamente, né, ocorrendo. E a parte de material de consumo, lógico, a biblioteca ia provendo aquilo ali, né? Toda a parte de material de consumo ia provendo, a assistência técnica aos computadores, né? A biblioteca também que sempre deu, né? Hoje não, hoje já mudaram aqueles equipamentos todos, por exemplo, os computadores já foram todos trocados, né? A secretaria já comprou computadores novos.
Tem a Braille, agora tem a impressora.
A impressora Braille nós tínhamos comprado.
Você voltou lá, então depois você já voltou?
Não,
depois
eu não voltei mais. Depois que eu me aposentei, eu não voltei mais lá.
Voltou lá para visitar?
Não. Depois que eu me aposentei, eu não voltei mais lá. Me aposentei em 2011 e não fui mais lá. Entendeu? Não fui mais.
Por quê?
Não é que eu tivesse nada contra nem nada a favor. O dia a dia da gente, ele vai, né? E eu acho, o Douglas, eu adotei algo para mim. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Às vezes você está numa associação de comunidade, numa associação de classe, numa entidade de classe, de uma maneira geral, ou no serviço como aquele que eu dei o meu sangue para chegar onde chegou, e a gente acaba se sentindo como se fosse dono daquilo. Aquilo não é propriedade minha. A partir do momento que eu saí, eu não tenho mais nada que ir lá para meter o bedelho lá. Entendeu? Que a gente corre esse risco. Isso eu penso assim. Eu penso assim. Então, a partir do momento que eu... Se me convidarem, ou se tivessem me convidado, até a Rita me convidou, que eu ia fazer uma... Depois também ela não falou mais nada, eu estou à disposição. Até preparei, sabe? Então, eu iria lá, ia, né, expor, fazer uma explanação de tal, tal, tal. Mas depois eu acho que não deu certo, alguma coisa, não procurou mais. Tudo bem. Mas você ir lá, eu acho que não procede mais. É meio sem propósito. Que a gente fica com aquele sentimento de dono. Entendeu? Fica com o sentimento de dono, Arleide. Isso a gente tem que ter muito cuidado.
Eu tenho as duas últimas perguntas. Se lá chegava alguma pessoa que tinha, além da deficiência visual, tinha outras deficiências, deficiência múltipla?
Olha, o legal do Centro Braille era isso aí. Que nós recebíamos lá, ó. A pessoa tinha baixa visão e era bipolar ou tinha um déficit intelectual. A pessoa tinha, era cego e tinha um déficit de audição, tá? Ou a pessoa tinha uma deficiência visual e tinha uma limitação física, tá? Isso era muito legal, porque nós atendíamos a todos com muito esforço dentro de sua limitação, respeitando a individualidade de cada um. Porque o Centro Braille, o atendimento, quando eu trabalhava lá, era personalizado. Eu procurava conhecer cada um e respeitando a limitação de cada um. Eu evitava comparação ou dar, ou orientá-los de forma generalizada, cada um dentro da sua limitação. Então, aquele espaço foi palco também de orientação, de pesquisas, de projetos de pesquisas de faculdade. Virou um centro de orientação de pesquisa, sobretudo de universitários da área de engenharia, da área de arquitetura, da área de design gráfico. Então eles criavam aquela fantasia que eles iam resolver o problema do deficiente visual. E quando chegavam lá, a partir do momento que iam conversar comigo e que eu colocava para eles uma outra realidade, se eles já haviam vivido ou convivido com alguma pessoa com deficiência visual, para entender melhor o mundo daquelas pessoas, eles me diziam que não. E eu sugeri que eles convivessem um pouco naquele ambiente. Precisava ir todo dia. E por fim, eles mudavam totalmente o rumo do trabalho deles. Totalmente. Porque eles viram que o que eles estavam fazendo era uma coisa da imaginação deles. Talvez baseado em alguns textos ou coisas da cabeça. Como você falou, que a educação ainda é com base, né? Eles, naquele que enxerga, não é? Uhum. Eles tiram por base o que enxerga. Né? Então eles mudavam totalmente o rumo, o foco. O foco era o mesmo, era deficiente visual. Porém,
a forma de ver o foco.
A forma de ver o foco já era diferente. Tinha nada a ver. Nada a ver. Tive trabalhos magníficos aí para a UFES, para acompanhar a defesa desenvolvida ali dentro. Trabalhos lindos,
seria
lindos.
Como se a gente conseguisse ter acesso a isso.
Lindos, lindos, lindos. Depois eu vou lembrar do nome de uma menina que você vai. Não lembra agora, sabe? Então, foi muito interessante isso. Olha, uma vez chegou uma. Era uma advogada. Ela estava fazendo um trabalho sobre acessibilidade. Então, ela foi lá, chefe, tal, papá, parará. Depois a chefe trouxe para conversar comigo. E aí, eu conversando com ela, então assim, mas o seu tema é qual? Aí é acessibilidade. Acessibilidade é. Mas acessibilidade, você não acha que é um tema muito abrangente? Não, eu estou falando sobre acessibilidade da pessoa com deficiência. Deficiência visual? É, tá, deficiência visual. Sim, mas você está trabalhando a pessoa cega, com cego, tem baixa visão, tem um resíduo de visão, né, e tal, baixa visão. Ah, é, tem isso? Tem. Tá. Mas, e a acessibilidade é aqui? Não, estou trabalhando a acessibilidade. Senhor, você me desculpa, mas eu quero saber se você está trabalhando. É acessibilidade educacional? É acessibilidade informacional? É acessibilidade física? É acessibilidade ao trabalho? E fui falando, fui falando. A mulher ficou parada. Ela ficou parada. Aí foi embora. Ficou muito meio pé, né? Foi embora. Aí passaram os 2 dias, ela voltou para conversar comigo. Ela não foi mais conversar com o chefe. Ela foi conversar comigo. Eu disse, ah, Joana, eu pensei muito. Falei assim, olha, eu tenho um trabalho aqui sobre acessibilidade digital, até se loja. É outro tipo de acessibilidade, hein? Aí, se você quiser dar uma olhada. Aí ela pegou o trabalho, ela levou, ela leu, chegou depois, ela voltou assim, Joana, eu posso incluir o seu trabalho na íntegra? No meu trabalho? Isso é, pode, tranquilo. Eu vou incluí-lo como anexo. Então você vê que quando você fala de acessibilidade, a gente fala acessibilidade a quê?
Bem.
Não é, o?
É.
Aí vem a questão das adaptações, a questão das adequações. O que é adaptação? O que é adequação? Tudo a gente tem que estar trabalhando.
Acham
assim.
Que uma coisa é a mesma coisa da outra.
Não
você
é?
Fala em adaptação e adequação.
Adequação.
Mas é a mesma coisa.
Hoje a gente não deveria, para os novos, não trabalhar nem mais com isso, né?
Nem trabalhar mais com isso, não. Para os novos, não.
Daqui, vamos assim, daqui para frente,
é.
A gente não deveria trabalhar mais com
adequação. Isso. Com adequação.
É, porque. Era para estar tudo no desenho universal.
É, todo, é,
você
sabe o que
eu tô falando?
Desenho universal. Desenho universal.
É. É. É, agora, você trouxe assim, né, alguns documentos e. Né, depois vou parar a gravação para a gente ver. Mas como é que eram os documentos técnicos? Vocês produziam alguns documentos técnicos?
Olha, WhatsApp, eu, quando saí da biblioteca, eu produzi. Por exemplo, eu deixei tudo. Pronto lá, deixei manual de serviço, eu deixei o histórico todinho do setor Braille, sabe? Então, tudo quanto era procedimento lá dentro, eu deixei tudo isso registrado. Me deu muito trabalho, mas eu fiz. Agora, estrutura organizacional da biblioteca, tudo que era importante que o deficiente visual conhecesse a estrutura organizacional da biblioteca.
Você acha que a gente pode achar esse material lá?
Olha, eu não sei,
procurei,
porque dizem que sumiu tudo, eu deixei tudo gravado, deixei tudo certinho lá, para quem chegasse visse isso.
Não tem mais
alguma
nada.
Coisa eu tenho, outras eu não sei, porque também é humanamente impossível. Alguma coisa eu tenho que vou passar aqui para vocês.
Você lembra do isso que eu fui lá aquela vez procurar saber? A única coisa que ela me passou foi aquele material que eu te passei, só. muita coisa que
eu deixei. O quê, por exemplo? Deixei tudo no
trabalho que eu pedi um aluno que deixou lá, aí eu passei por tudo.
Dizem que perderam tudo, eu não entendo. Nós tínhamos cadastrado os usuários, nós já tínhamos um número bastante significativo. Sandro, isso aqui você vai fazendo. E você não deixa, e nós criamos uma planilha para fazer o cadastro, e nesse cadastro tinha um item muito interessante, que era a causa da deficiência. Eu falei, Sandro, para nós talvez isso não importe, mas vá lá que alguém na área médica, na área da medicina, na área da saúde de uma maneira geral, esteja fazendo um trabalho e queira consultar um banco de dados. Aqui nós temos já um banco de dados, e ali tem a causa da deficiência. Foi o quê? Foi glaucoma? Ah, foi catarata congênita? Foi, e aí, sabe? Então, isso é muito importante.
Eu estava brincando com a aluna, né, que a gente vai ter que ir no arquivo morto.
Morto.
Ressuscitar, né?
Os mortos.
Ressuscitar os mortos. Então, aí, para finalizar, você tem alguma coisa a acrescentar? Sim, alguma coisa que...
Não, a única coisa que eu tenho que acrescentar, eu posso dizer a você, com todas as letras, tá? Eu saí de lá muito feliz. Não do ponto de vista financeiro, né? Eu acho que eu poderia ganhar bem melhor, mas... Graças a Deus não me falta nada. Graças a Deus. Tenho mais do que eu preciso, não mais do que eu mereço. Tá? Mas do ponto de vista do crescimento daquelas pessoas pelas quais passaram por mim e pelos meus colegas ali, foi uma realização plena na minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse sair tão realizada do meu trabalho e ver o progresso da maioria deles que chegavam ali sem esperança, tá? Se sentindo os únicos no planeta, não se sentindo gente, como que eles diziam que eles não eram gente, e a gente mudando, tá, essa visão deles, que eles eram gente, que eles eram capazes. Tá? Então, essa foi a minha maior experiência de vida. Tá? É isso que eu tenho que dizer.
Obrigado. Tá? Agradecer.
Muito realizada, sinceramente.
Pela entrevista, pela disponibilidade, né, de nos receber na sua casa.
Nada, participar da pesquisa. Fique à vontade, fique bem à vontade. Se quiser depois mais alguma coisa, alguma coisa passa, né? Uhum.